Estamos de volta aqui no Jornal da Manhã da Rádio Frei Galvão. Esta semana você tem acompanhado, estamos trazendo aqui algumas secretarias municipais de Guaratinguetá, mostrando quanto a prefeitura está envolvida, né, no carnaval, todos as pastas com alguma determinação, com alguma responsabilidade. Semana passada a gente falou com a Secretaria da Mulher, né, sobre o carnaval Carnadelas, uma campanha importante. A gente já falou com a saúde, com a mobilidade urbana e hoje o turismo também fortemente impactado. Só quem ganhou folga foi o Thiago Xavier, da Cultura, mas o que o Thiago já deu de entrevista para nós? Mas a gente vai encontrar ele pela avenida ainda.
Ele tá falando até no automático.
Vai falar mais um pouquinho. E a apuração do carnaval vai ser na casa dele, né? Que é aqui no auditório Frei Galvão, na quarta-feira de cinzas, mudou o local e o Thiago vai falar ainda com a imprensa sobre o carnaval, e depois a gente faz um balanço também bacana. Hoje então recebendo o Anderson Sócia, também envolvido. Tradicionalmente o carnaval ficou a cargo do turismo em Guará, mas esse ano foi dividido e o Anderson vai contar um pouquinho dos trabalhos que o turismo tem feito e os impactos que deve causar. Seja bem-vindo sempre, o Anderson, aqui à Rádio Frei Galvão.
Obrigado, bom dia, é um prazer enorme estar aqui novamente e, como você mesmo disse, a gente está trabalhando bastante, né? Em relação ao carnaval, né? Até porque ele depende do bom planejamento, né? Para que ocorra tudo bem esses dias aí de grande festa aí, para que a gente consiga aí atender toda essa demanda, né?
O turismo, diferente às vezes de outras secretarias, ele tem um trabalho contínuo e por vezes silencioso, né? Muito de bastidor. É isso mesmo? E porque às vezes a saúde se planeja, coloca uma equipe, faz uma tenda, então você vê. A mobilidade urbana, a equipe tá na rua, fecha a rua, libera a rua, você acaba vendo. O turismo, como que a gente percebe? Ou a gente não percebe, mas tá funcionando, tá presente aí nesse período de carnaval.
Exato. Na verdade, o turismo, ele tem esses bastidores, né? Para que tudo ocorra de uma forma integrada, né? A gente acaba tendo aí um trabalho anual, né? Até mesmo de antecipado em relação a um evento desse porte, né? Falando do carnaval em si. E aí, todo o planejamento, toda essa parte de conexão, né? De parte licitatória, empresas, todo esse layout, né? Tudo que precisa ser feito, ele ocorre durante o ano todo, até porque a gente vem fazendo aí um alinhamento, vem conversando com os envolvidos, né? E aí a gente acaba aparecendo mais agora, né? É verdade. Agora com a estrutura, todo mundo na avenida, mas antes são reuniões, reuniões, dias e dias de trabalho para que aconteça o evento.
É verdade. O turismo ficou responsável, vamos dizer, pela Avenida do Samba, é isso, lá pela Avenida do Carnaval?
A gente fez essa integração, né? A gente tá em transição junto à Cultura.
Isso.
Né? E também trabalhando em conjunto normalmente, né? Uhum. Isso acaba tendo aí umas fases, né? Algumas etapas. Então, a própria avenida em si, a parte de estrutura, né? Essa parte toda de equipamentos, podemos colocar assim, o turismo fica mais à frente, até porque a gente já vem dos outros anos e do ano passado, né? Nessa gestão, fazendo esse planejamento, mas a Cultura acompanhou tudo e tá conosco lá, né? Legal. Até o Thiago está com a gente lá, dia a dia, né?
Eu achei que deu muito certo também, porque aí olhou resgate de alguns aspectos interessantes, né, do carnaval. Então acho que deu muito certo mesmo. São mais braços trabalhando, fica mais fácil, né?
Exato, fica, e são várias cabeças, né, para você definir estrategicamente, né? Então isso ajuda muito, né, no projeto, na hora da sua execução também.
Anderson, quando a gente fala sobre carnaval, na hora de defender o carnaval, né, a gente não defende só como dias de oba-oba e aquela coisa toda que quem é contra acaba, né, vendo muitos lados negativos do carnaval. Ah, mas vai investir no carnaval, por que não investe na saúde, na educação, aquela história toda? A gente tenta explicar, as pessoas não querem entender. Mas um dos pontos que a gente usa para defender é realmente esse retorno turístico para aquela cidade que oferece essa atração para as pessoas. O carnaval de Guaratinguetá, ele realmente dá um retorno turístico para a cidade?
O retorno, ele é nítido, né? A gente está fazendo todo o mapeamento, né? Até da outra vez eu comentei que está sendo feito um estudo, né? Legal. Em relação a toda essa movimentação da cadeia produtiva, né? A parte econômica. Ontem mesmo na avenida, é o primeiro dia de ensaio técnico.
Tivemos
um grande movimento. Você vê todo o comércio funcionando ali, né? Os comerciantes à noite, os vendedores ambulantes, enfim, você vê uma grande movimentação e uma grande adesão, né, das pessoas, porque tinha bastante gente. Então, a gente vê o que isso ocorre. Eu estive em algumas escolas também, né, visitando os barracões, e você vê outros serviços agregados lá dentro, né? Então, olha o tamanho disso, né? Até serviços eu pude presenciar de estética e beleza dentro de um barracão acontecendo, e a pessoa ali, aquele microempreendedor individual, né? Aquela pessoa ganhando o dinheiro dela fazendo, isso é um, né? Um exemplo só do que, aonde pode chegar, né? Então, realmente atinge vários setores da economia e tem um retorno, sim, para o município, para as pessoas que querem trabalhar, né? A gente tem aí, dentro do turismo, um grande impacto, até porque, se a gente começar a detalhar todas as esferas que isso atinge, se você pegar a parte de comunicação, promoção do destino, Guaratinguetá é vista e muito por um evento que nós estamos falando.
Isso.
E aí a visitação, ela ocorre, você tem desde parentes, amigos que vêm, quanto aqueles que vêm consumir o carnaval desse porte, dessa estrutura que tem aqui a cidade, né?
Legal.
Então, isso movimenta muito.
Está no Brasil agora uma economista muito renomada, italo-americana, Mariana Mazzucato. Ela está aqui no Brasil para realmente fazer esse estudo de como a cultura impacta na geração de renda, e ela inclui o carnaval nisso. Por isso ela veio visitar a cidade do Rio de Janeiro e também Salvador, para fazer esse estudo, e ela afirmou que a cultura gera um retorno maior que áreas da indústria. E aí ela explica na matéria, né, que ela deu exclusivamente à rádio agência, dizendo que isso impacta, sim, a maneira que impacta, e também não só a maneira, não só o impacto econômico, mas também quanto isso faz bem para a saúde mental de uma população que se sente representada, né, da preservação da cultura, enfim. Mas a gente pesa muito nessa parte econômica, justamente para que as pessoas entendam a importância de se manter o carnaval em determinada cidade, né? Se isso é importante para a economia local.
Inclusive, em conversa com alguns comerciantes, né? Eles relatam, e isso a gente está fazendo esse levantamento, essa medição. Por exemplo, um setor de A&B, né? De alimentos e bebidas. Ele comentou que, olha, quando não tem o carnaval, né? Durante o ano, eu vendo ali em média umas 200 caixas de determinada bebida. Quando tem o carnaval, eu chego a vender mais de 800. Então, olha só o número, né? Tô dando um exemplo, mais um, né? E isso envolve toda a cadeia, né? É o que a gente fala, a parte de produção, né? De fantasias, você envolve toda essa rede, que acaba tendo aí um retorno, né, dentro dessa questão que o foco é a preservação da cultura, né, a manifestação cultural.
Eu gostaria que você nos explicasse mais uma vez, para que as pessoas não ficassem dependendo somente de repetições, informações vagas, do porquê que eu não posso pegar, ou não dá para eu pegar o dinheiro investido no carnaval e colocar lá na UPA, por exemplo. Explica pra gente.
Então, como eu falei da outra vez, né? Esse dinheiro, ele vem já dentro de uma ficha que é do evento do carnaval. Né? E para que isso ocorra, já foi aprovado anteriormente a destinação desse recurso para esse fim, né? Isso. Então, isso é votado lá atrás, é colocado, né, na Câmara Municipal, a todo um detalhamento desses recursos. Então, dentro da pasta de turismo, né, essa ficha de eventos, o carnaval tem essa destinação de recursos para isso. Né? Então, a gente já tem um recurso direcionado, né, e aprovado para aquele fim.
Sim.
E é o que a gente coloca. Esse recurso aplicado no evento, nós teremos retorno, sim, de outras áreas. Até mesmo para aqueles que trabalham e tenham aí uma condição um pouco melhor. E até mesmo se ele precisar ali, dentro da sua condição financeira, de ter um recurso a gente torce que não precise, mas para comprar o seu medicamento, sim, alguma coisa faz que ele precisa, né? Sentido. Compras em supermercado. Uhum. Né? Entendeu? Então, isso envolve a saúde também da pessoa, né? Então, a gente tem um outro lado disso, né?
A gente tem alguns movimentos em Guará, e isso eu acho bacana. Por exemplo, em janeiro a gente tem a Copa São Paulo, que movimenta não só a cidade, vem gente fora. Uhum. Então é um futebol que já é, o esporte já movimenta por si só, né? Aí a gente tem um carnaval, depois a gente vai ter ali Semana Santa, Festa de São Benedito, Cavalaria, que atrai muita gente. Tem o aniversário de Guará no meio do ano, junto com a Festa de Santo Antônio, entre outras ações, aí tem Festa de Frei Galvão, enfim, e o comércio sempre pujante. Mas esse período de carnaval, pelo que você já viu no ano passado e está vendo esse ano, é o que tem o maior movimento de pessoas aqui na cidade?
É um dos maiores, né? Porque tem também alguns eventos grandes, expressivos durante o ano, né? Que também há um envolvimento, uma movimentação, principalmente com esse olhar do turístico, de pessoas que vêm para a cidade. O carnaval, ele sim, ele está na ponta aí entre os maiores, porque você tem toda essa cadeia produtiva envolvida, né, no processo. Então, vai desde de questões de abadás, de camisas, né, envolve parte de músicos, contratação. Você tem aí pessoas que vêm para trabalhar nessa época também, que agregam, né? Então, quando você começa a fatiar tudo isso, você vê que...
Nossa, foi na embaixada, o carrinho de pipoca era de Canas.
Tô falando pra vocês.
Saíram de lá 3 horas da tarde.
Olha só, pra vocês verem. Então, não
tinha
é só...
Tinha a moça do brigadeiro lá na porta.
Brigadeiro.
Entendeu?
Então, não é só... Ele ultrapassa as fronteiras de local, né? Só a localidade do Guarani. É regional. Ele é regional, então ele mexe com a economia regional. Até porque demanda de algum serviço não fica nem mesmo dentro do próprio município. Então talvez precise de algum serviço, alguma matéria-prima, alguma coisa que você compra de uma cidade vizinha.
Com certeza.
Então isso movimenta muito, gente. Então esse mapeamento, que ele é cauteloso, né? Ele tem várias frentes, demora um pouquinho, mas depois é bom pra gente ter um panorama desse cenário como um todo.
Em relação a isso, eu ia te perguntar como estão os diálogos, não exatamente pro carnaval de 26, que é a semana que vem, mas pra construção desse olhar, desse entendimento do envolvimento do turismo com as associações, por exemplo, com a SEG, com os senhores, para que a gente tenha todo mundo conversando, os senhores mostrem a quantidade de leitos que a cidade pode utilizar, ou traga leitos de outros municípios e ofereça, enfim. Como que está também esse relacionamento? Esses outros órgãos também estão abertos para poder dialogar e juntos proporcionar uma melhor experiência para o turista, que o turista é isso, né? Hoje é experiência, né?
Exatamente. Nós temos as reuniões também com o Conselho, né, Municipal de Turismo, né, o CONTUR. Tem associações, né, que participam lá conosco, a própria Associação Comercial, né, a SEG está lá conosco, o Guzmão, inclusive nessa última reunião, estava também novamente presente. A gente vem conversando estratégias do turismo, tem a Associação de Bairros, né, também Gomeral presente, né, o Maurício estava lá conosco também, dentre outras entidades, que a gente mantém esse contato para que a gente consiga fazer da melhor forma essa conexão. Essa conexão, ela é de extrema importância, né? A gente sempre está dialogando com as entidades de classe, dentre outras, para que a gente consiga realmente ter esses números, essas estimativas, e que consiga fortalecer, tá? Que a informação chegue até quem é preciso e também nos traga aí dados para que a gente possa trabalhar cada vez melhor. Tá?
É porque aí a hora que você olha, bom, temos X leitos, uma movimentação acima disso. Talvez até um investidor fale, olha, aí tem um nicho interessante. Você pode começar a trazer investimentos para o município, né? Porque às vezes a gente olha, é diferente, é óbvio. A gente olha para Aparecida, que o foco é 100% religioso, e não para de subir prédio, focado em hospedagem, né? Então, às vezes, a gente conseguindo mostrar que a nossa capacidade e o tamanho do movimento, os investidores possam olhar para Guará também.
Vou investir lá também. A equipe hoteleira também acaba investindo mais quando sabe, né? Quando tem a prova do retorno. Porque quantas coisas a gente vê aí pesquisando na internet que o hotel, a pousada oferece uma estadia diferenciada naquele carnaval. Então, durante o dia você vai ali, você curte um carnaval dentro do próprio hotel, com tema, com música, já se preparando para ir para a avenida à noite, né?
É importantíssimo, né?
Vamos falar aqui de uma curiosidade que já estava anotado aqui para mim. Boa. Eu vi a Neuza falando sobre isso no Ponto de Vista. E agora o Luiz Fernando Miguel acabou fazendo a mesma pergunta que eu já ia te fazer. Então eu acho que é uma coisa que está todo mundo querendo saber aí. Existe a possibilidade de tirar o carnaval da avenida, né? Porque já existe essa discussão de que não, tá crescendo tanto que não suporta mais. Existe um projeto de uma construção de um novo local, um sambódromo, podemos dizer assim, para Guaratinguetá?
Nós, após esse carnaval, estaremos sentando sobre o pós-evento, né? Uhum. Que a gente tem o pré-evento, né? O transevento, durante esse processo, está acontecendo agora, a sua execução, e o pós, para que a gente possa fechar tudo e estar aí direcionando um novo projeto sobre próximos locais. A gente percebeu que a gente está pequeno, o local da avenida ele está pequeno, não é um local assim hoje que comporta mais do que a gente precisa. A demanda é muito grande e a gente está iniciando um estudo em relação à mudança de local. Isso precisa ser muito bem estudado, até porque a dimensão, o local, né, o acesso, né? Quando você fala de vamos mudar, né? Você tem toda essa questão.
Toda mudança mexe, porque as pessoas já estão acostumadas com essa coisa de ser no centro,
Exato.
Ser fácil de chegar, enfim. Mas depois vai ter que lidar com o meio de transporte para aquela época, se for um pouco mais longe.
Falam que o carnaval chegava a ter 8 mil pessoas, 10 mil pessoas na avenida.
Sim,
né?
Então, isso mesmo que é relato.
Mas hoje, por questões de segurança, isso é inviável, né? De pensar.
Sim, até mesmo porque você tem uma parte de moradia que você não pode fechar com que não tenha mais acesso, enfim, tem várias questões.
E não tem
mais
para onde crescer, não pode crescer,
entendeu?
Nem na dimensão,
não dá.
Na extensão da avenida e também não pode ir para cima por conta dos fios.
Então,
vai ficar com a cabeça
então,
no fio tomando choque
isso,
lá.
Né? A gente fica limitado, né?
Verdade.
Então, um novo lugar, sim, é uma questão que a gente pensa.
E vai ter que lidar com várias questões também. As pessoas vão questionar a mudança do lugar.
Ah, é óbvio.
As pessoas vão questionar o gasto.
Todo mundo quer mudar e quando mudar vai reclamar
vão
que mudou.
Vão questionar com os gastos da obra, que podia estar, né, colocando em outro lugar, aquela coisa
normal.
Toda. Então tem que estar preparado para tudo isso aí.
Os estudos falam daquela área próxima ao anel viário Maricovas, né? É uma possibilidade, mas ali ainda carece de uma ampliação também, porque tem estudo para um viaduto, ampliação do. Mas fala-se que ali poderia ser um espaço interessante, né? Hoje a avenida tem cerca de 350 metros de desfile?
350 desfile mais 150, isso total dá 500 metros.
500 metros. Para as escolas, isso que eles te passaram era o suficiente? Se ampliasse para eles era interessante? Porque ali no Mário Covas tem espaço para isso, né? Tem quase mais de quilômetro ali, né?
Ah, tem. Então, assim, as hipóteses, né? E pontos, né? Que tem aí no radar para que você possa, olha, ali nesse local, como você disse, ou outro, a gente já tem alguma coisa em si de iniciar um estudo nisso. As escolas, em relação ao trecho, toda a sua extensão, né, para eles atende dentro até mesmo qual do ensaio técnico, o tempo, né, toda essa questão, né, mas é óbvio que se a gente puder aumentar para eles é bom também, né, e porque como a gente está falando, o nível vem elevando, ele vem ganhando robustez, né, força, então a gente precisa olhar o lado para acompanhar a estrutura em relação a tudo isso, né, então a gente vê hoje que realmente parte até mesmo de arquibancadas, né? De capacidade de pessoas poderem assistir, né? A gente vai precisa aumentar, porque realmente tem muita gente
tem demanda, né?
E quanto mais a gente puder atender a todos, né? De uma forma aí bem ampla, né? É melhor, né? Então,
com certeza.
A gente vê que em São Paulo, por exemplo, o Airbnb é utilizado o ano inteiro. Então, essa história de vai construir, não vai usar, vai sim. O AMB é usado o ano inteiro. Tem evento a todo momento. A Sapucaí é usada
pode
também.
Pode ter retorno, alugar para grandes,
vários,
né? Alugar para shows, para grandes eventos.
Então tem evento para valer mesmo e as coisas dão muito certo mesmo. Ó, o Júlio César tá te mandando um abraço. Lá do Flamboyant 2.
Júlio, outro abraço.
Tá acompanhando. Quem tá acompanhando também, o Juliano Galvão. E fala que vai estar junto conosco também nas transmissões. Hoje tem ensaio técnico, tem banda mole, tem terça-feira de carnaval, estaremos todos juntos. O Léo mandou um trechão aqui, deixa eu só ver se é pro Anderson. Então, acho que não é não, né? Bom dia, se acharem pertinente, fiz um resumo de como foi a avenida a noite de ontem. Ah, tá, então ele falou de como foi ontem. Então daqui a pouquinho a gente solta aqui, Léo, obrigado. Ô Anderson, então tá tudo certo agora, não falta mais nada. Hoje ensaio técnico, amanhã começam shows. Você tem falado sobre um uso mais constante da estrutura montada. Isso já vai ser feito esse ano, vai ter show sexta, vai ter a passagem dos blocos sábado, domingo e segunda. Pós-carnaval, e ainda não tem nenhum evento pensado, né? Então, assim, pro fim de semana seguinte, ainda não tem. Ou vocês já estão pensando nisso para esse ano? Não, senão já teria sido divulgado, né? Eu vi que os vereadores tinham proposto fazer eventos relacionados às igrejas. Então, um dia a igreja católica, outro a igreja protestante, para usar o espaço mesmo, usar a estrutura que já está ali, que não é barato, já foi montada, então vamos usar de alguma forma. Então, pós-carnaval ainda não tem nenhum tipo de evento programado, né?
Não, para o uso da estrutura. Isso. Não, até porque o que ocorre? Quando você faz a contratação, né, a licitação no processo, tem ali o prazo, né? Ah. Que as empresas têm que cumprir, né, na montagem e na desmontagem. Né? Tá. Então a gente tem isso, né? Retirada depois dos carros.
Já está montada,
né,
alguns também, dias já, né?
Já está lá desde finalizada, né? Com tudo funcionando dia 11, né?
Legal.
Então vai até agora, né? Na terça-feira, e a partir de quarta eles já têm aí a questão de iniciar a parte de desmontagem, né? Mas não, como a gente disse, tanto um futuro sambódromo, manter vivos os eventos nesse local, né? Pode vários eventos, quanto também da estrutura cada vez mais para ser usada, não é descartado, né? Porque esse ano a gente já aumentou, benéfico, né? É benéfico. Já aumentamos os eventos, shows, né? Ações, tudo na avenida para que a gente utilize, né? Seja cada vez mais sustentável esse grande investimento que é feito na avenida.
Show de bola. Anderson Sol, secretário de Turismo, Guaratinguetá, gente, ó, chegando na reta final, então, para que vocês aproveitem ao máximo o Carnaval 2026. Vai crescendo a cada ano, né? Vai ganhando cada vez mais estrutura, qualidade das escolas, e você vai poder também conferir a partir os eventos oficiais a partir de amanhã. Hoje tem ensaio técnico ainda, amanhã então começa para valer a programação oficial lá na avenida. Ô Anderson, obrigado, é sempre bem-vindo. Depois que tiver balanço, o povo cobra balanço. Então, prestação de conta. Sim. Depois eu sei que você está fazendo. Depois você traz para a gente para mostrar o quanto foi bacana. E a gente sabe que é bom do ponto de vista financeiro, até para a população saber que deu tudo certo. Então, você já disse mesmo aquele dia na coletiva lá que vai apresentar balanço. Então, depois você apresenta para nós e a gente traz para a população. Valeu?
Valeu, obrigado, viu, gente?
De nada, a gente agradece, viu?
Um grande abraço a todos.
Ah, o Léo mandou, vale dar um alô aí pro Anderson em relação ao volume do som da avenida e o que fica em frente à cabine da imprensa. Nossa. Está neutralizando a capacidade de fazer os relatos da transmissão, Léo, tendo em vista que as cabines não têm esse sistema acústico, elas são abertas.
Ainda,
né?
Vai ter um dia.
Um dia
porque
vai ter.
O que seria ideal, né? Porque enquanto está vendo a transmissão, as pessoas, os comentaristas, os repórteres, os jornalistas estão conversando ali, mas não tem uma barreira do som da avenida, então fica meio confuso.
Então,
assim,
tá, um toque para a questão das transmissões por conta da altura do som. Tem que alinhar o som pro pessoal ouvir e pro pessoal da imprensa trabalhar, porque esse ano tem várias transmissões, inclusive, né?
Inclusive ontem, né? Foi um teste, né?
Boa.
Então a gente estava andando na avenida todo momento com o pessoal do som, com o próprio pessoal da UESG, para entender tudo isso e diagnosticou alguns pontos que realmente serão ajustados, né? E nessa parte ali, exatamente perto ali da Pizza 1, ali naquele canto onde pega os primeiros camarotes ali da comunicação, tem uma caixa ali que está sendo analisada também.
O som esse ano então ficou mais espalhadinho, não ficou só concentrado ali perto do palco?
Não, inclusive lá na...
Foi pedido das escolas.
Foi pedido das escolas.
Daí a gente vai caminhando e vai ouvindo, só ficar todo mundo só na frente do palco ali querendo sentir aquele o som ali. Eu sou dessas, eu gosto
já
com barulho.
Mudança boa.
Teve mudança desde a concentração, com som até legal. Vai caminhando a avenida toda.
Ah, que delícia.
Tá bom.
Então tá, o feedback do pessoal que tá na rua cobrando. Que, como tem várias hoje, veículos vão transmitir, inclusive, né? Então tá aí esse retorno para que a transmissão saia bonita. A transmissão não é só para a rádio, né? É para todo mundo, quem tá longe,
todo mundo,
né? Nesses dias de transmissão, a gente recebe mensagem de guaratinguetaenses espalhados pelo mundo que querem ver o carnaval, né?
Exato.
Então, o quanto a gente puder levar com mais qualidade, melhor. Anderson, obrigado.
Muito
excelente
obrigada.
Carnaval, viu?
Obrigado, gente. Até mais.
Qualquer urgência, você sabe que pode correr aqui para avisar a gente.
Tá ótimo.